Naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres...
Eita, nós!
Cachaça, é a Hidra.
É cachaça pra cá, pessoa.
Ei, Hidra.
Ei, tu bom ouvindo, Joffrey.
Pera. Seja bem-vindo, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Capitão América 2, o Soldado Invernal. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Steve Rogers leu 50 Tons de Cinza, não gostou. Ele prefere o preto e branco.
Exatamente. Tchak Siqueira.
Kids, in the summer of 2014, your Aunt Robin joined with Captain America to take down Hydra.
Hã? É o Zola? É o Zola falando. Rafael Dracon.
Fala, galera. Hoje nós vamos destruir o shield do Capitão América. Que... com uma mão ainda.
É, muito bem.
Mecânica. Com uma mão, uma banana também.
Shield que ele joga fora, né? Não, eu quero mais essa porra.
Não, peraí. O escudo aparece de volta lá no quarto do hospital dele, viu? O escudo tá lá.
É bumerangue o quarto. É bumerangue o escudo.
O quarto?
tá lagueado.
Roger Bukemi.
Eu quero um braço mecânico.
Quem não quer,
E eu né? quero o Chu.
Eu quero um braço mecânico
eu quero
e ainda quero falar Zorzi.
Ai.
Quero Zorzi.
Olha só, nós juntamos aqui um baita time para falar sobre Capitão América 2, o Soldado Invernal. Obviamente, esse programa está repleto de spoilers do começo ao fim. Se você não assistiu Capitão América 2, esse programa está cheio de spoilers, tá, gente? Então escute por conta e risco se você... Não se preocupa com spoiler, se você já assistiu, meu amigo, nós vamos falar agora sobre um dos maiores filmes desse universo Marvel nos cinemas.
Rapadura Cast.
Hey, Cap. How do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad. Talking about.
You okay?
I'm not dead yet.
Vamos recapitular o que foi lançado já da Marvel Studios, só pra gente se situar nesse universo espetacular da Marvel aí, dos cinemas.
Vamos lá, Júlio, vamos lá. Tudo começa em Iron Man.
Homem de Ferro 2008.
Depois Homem de Ferro 2.
Não. Depois não, o Incrível não. Hulk.
Incrível Hulk com o Edward Norton.
O Incrível Hulk 2008, Edward Norton, aquela coisa toda lá.
Tony Stark aparecendo, o pessoal colocando no trailer, ao invés de deixar isso pro filme, pra deixar todo mundo... Pum, Tony Stark!
Exatamente. Aí Homem de Ferro 2 em 2010...
Isso.
Thor 1 em 2011.
Certa resposta.
Capitão América, o primeiro Vingador. Em 2011 também. Os Vingadores em 2012, fechando a primeira fase da Marvel nos cinemas.
Ainda dentro da primeira fase, ainda tem os curtas. O Consultor. Uma coisa engraçada acontecendo no caminho do martelo do Thor.
Isso. Do Agente Coulson.
Isso. E item 47.
Item 47 qual é, cara?
É o que tem no Blu-ray de Vingadores.
O que, que isso quer dizer?
Um aftermath da Batalha de Nova York.
Tá bom. Aí tem o início da fase 2 da Marvel nos cinemas, que veio com o Homem de Ferro 3, né, em 2013.
É, começou mal, mas pelo menos tá se recuperando, tá se recuperando.
É, tá sendo o inverso da fase 1, né?
O Thor, O Mundo Sombrio, em 2013, também no finalzinho de 2013. E agora, Capitão América, O Soldado Invernal.
Foda pra caralho.
Além dos curtas, da Agente Carter e o curta é do Malandarim.
E o próprio Agente da SHIELD, né? O próprio seriado.
Isso.
Agents of SHIELD.
Agentes da SHIELD. Agentes of SHIELD. Agentes da SHIELD não pode. Agentes of SHIELD pode. Ah, para.
A gente é da SHIELD.
Tá.
A gente somos.
Capitão América 2. Soldado Invernal aí. Muita expectativa antes, né? Das pessoas dizendo assim, putz, a Marvel deu uma cambaleada com o Homem de Ferro 3. Será que a Marvel tava se perdendo? O Thor 2 tem mais diversão do que conteúdo em si.
Que não é ruim.
O que não é ruim, que é bem o estilo Marvel, né? De fazer filmes divertidos. Uhum. Mas a gente queria uma seriedade. Vocês concordam que tava faltando um negócio? Pô, vamos levar a sério a brincadeira aqui?
Isso, como é um filme diferente esse dos outros filmes da Marvel. A gente tava tendo vários filmes cheios de ação, com muito conteúdo, mas ou pouco conteúdo, mas com muito humor ao redor. Isso. E que a diversão tava sendo uma coisa maior do que exatamente o conteúdo em relação ao universo Marvel.
Tava virando prioridade quase, né, a diversão, por causa dos Vingadores. Né? Os Vingadores, todo mundo viu lá que foi o foco na diversão, né? Vamos fazer aqui pipocão pro pessoal divertir, batalha,
tudo mais. Juro, deixa eu ir além no ponto.
O Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro fazendo as piadinhas.
Exatamente.
Lá com todo mundo e tal. E aí a Marvel acho que viu que isso fez sucesso, que tava todo mundo repetindo as piadinhas, então decidiu investir nisso aí.
E o pior que, por conta da escalação do Anthony e do Joe Russo, que são mais conhecidos por Community, são mais conhecidos por Arrested Development, tava todo mundo achando que ia ser mais um filme de piadinha.
Exatamente, pegar.
Tirando o lance da piadinha ou não, eu acho que com Capitão América, a Marvel tem a obrigação de fazer um puta filme, sabe? Diferente de Homem de Ferro, por exemplo. Homem de Ferro, o primeiro filme, a Marvel não tinha a obrigação de entregar um filmaço como ela entregou. O Capitão América, o quão importante é o América, não só pra Marvel, mas pros quadrinhos em geral, ele carrega consigo a mesma coisa que o Super-Homem carrega na DC, que é o arquétipo do herói, o arquétipo perfeito do herói. A Marvel tinha obrigação de entregar um puta filme.
E ele é o líder dos Vingadores, né, pegar? Então se espera mais, né, dele.
Até então não era. Agora, no cinema, enfim, a gente vai comentar mais, mas no cinema até então ele não era o líder dos Vingadores. É tanto que o piadista Tony Stark assume isso no filme. Agora não.
No Vingadores 1, ele meio que assume ali na parte final a liderança dos Vingadores.
Pronto. Mas até então ele era, até no final mesmo, ele é apenas um projeto de líder.
Mas é interessante que tá tudo muito bem montado, né? Ali ele assume nos Vingadores e nesse Capitão América 2 o próprio Nick Fury ele reconhece, não, assuma, o comando é seu.
Eu entendo o que o PH tá falando, porque o PH provavelmente tá se referindo ao fato de que a ideia é o Capitão América ser o líder, só que o ator e a construção em si, eu acho que isso tem muito a ver com a própria maneira como o ator incorporou o personagem. Não passava aquela ideia de, porra, eu sigo esse cara até a morte. É. E então foi uma liderança mais imposta pelo peso que a gente já tem do Capitão América em si, e não por uma coisa conquistada.
Verdade.
Porque ele ficava de frente com Robert Downey Jr. e era muito gritante a diferença de carisma e a diferença de porte presente na tela em si dos dois. Então a gente ficava, como é que o Homem de Ferro vai receber ordens desse cara?
Tu acha que eles tiveram que transformar o Tony Stark, o Homem de Ferro, em um cara chato pro Capitão se sobressair?
Jurandir Filho, lembre-se do que falei, traga o áudio se você quiser.
Não,
senão eu repito. Senão eu repito.
Repito.
Às vezes, parece que um filme ruim é de propósito pra outro ficar melhor.
Talvez.
Sabe? É muito suspeito o Homem de Ferro 3, é muito suspeito. É sair de um 7 pra um quase zero.
Você acha que rolou uma conspiração Shield na parada?
Cara, todo mundo mente, já diria o House e o próprio Nick Fury.
Não, e outro PH. É um filme que é abaixo da média, mas é um filme que faturou mais de um bilhão, né?
É. Não, porque o que eles querem conquistar é o dinheiro. Aí, pô, já tá todo mundo comprado mesmo, já tá todo mundo entregue. Vamos lá. A Marvel precisava urgentemente colocar o Capitão América no posto de líder. não só o líder do Vingadores ali, mas o líder é, na cabeça da gente, o melhor filme, o melhor personagem,
sim,
a melhor história.
É o mesmo processo que a DC tá passando realmente com o Super-Homem agora no cinema.
É, o Batman assume e, poxa, a gente tem que dar o status de volta pro Super-Homem,
é,
cara.
É isso, então? Então a Warner e a DC fizeram o mesmo, assim, eles tiveram que fazer um Dark Knight Rises ruim pra fazer um Super-Homem mais
mente,
ou menos.
Olha, essas
todo teorias mundo mente, Júlio.
Essas teorias de conspiração são muito bravas.
Tá certo, vamos lá, vamos lá.
Vamos aterrissar aqui, certo?
Vamos lá, Capitão América 2, Soldado Invernal, baseado num quadrinho espetacular, né, Soldado Invernal.
Aí é que tá, Júlio.
Ed Brubaker e Steve Ditko.
Não só isso. O que é que os roteiristas, que o Christopher Markus e o Stephen Feely, fizeram com o roteiro de Capitão América 2? Eles pegaram uma porrada de HQs diferentes, certo? Colocaram um pouquinho de Guerra Civil, um pouquinho de Nick Fury contra S.H.I.E.L.D., um pouquinho da fase do Steven Englehart, muito da fase do Brubaker, que inclusive está no filme, o Brubaker fazendo um cientistazinho lá.
Epa.
Certo? Juntaram tudo isso pra fazer um roteiro coeso.
Redondinho.
Redondinho. O que não foi tarefa fácil. Você tem uma história original, entre aspas, mas com elementos tirados de várias HQs. Basicamente, o que os irmãos Nolan e o David Goyer fizeram com The Dark Knight.
Esse enredo do filme, ele se passa 2 anos após Os Vingadores, né?
2 anos após Os Vingadores.
Aquela batalha de Nova York e tudo mais, que é muito citada em Homem de Ferro 3.
Ou seja, tá tudo correndo mais ou menos em tempo real.
Sim. E foca muito na S.H.I.E.L.D., né?
Uhum.
É Capitão América da S.H.I.E.L.D. É isso aí, né? É a conspiração dentro dela, né?
É, a Hydra nesse filme funciona mais ou menos como um vírus, como um parasita, se alimentando dentro da S.H.I.E.L.D., crescendo, crescendo, crescendo. Todo mundo sabe que os americanos realmente empregaram os cientistas alemães após a Segunda Guerra Mundial para trabalharem junto em seus programas. Ou seja, eles pegaram esse fato, os roteiristas pegaram esse fato real para começar a ancorar o que eles queriam fazer.
Uhum.
E isso é que ficou muito bacana. Além disso, você tem toda essa história de conspiração, enquanto você enriquece os personagens ao mesmo tempo. Você vê a luta do Steve Rogers para tentar se adaptar a esse tempo novo, que ele não sabe se ele pertence, se os valores dele ainda são válidos.
Inclusive, essa parada de se adaptar ao mundo novo rendeu muitas piadas, né? Tem um link aí no chat e tem um link no post aí para você ver as versões do caderninho do Capitão América.
Mas na hora que saiu o filme, Johnny, tu disse que era mentira minha, que eu pois tinha visto o Mamonas Assassinas.
É porque, macho. PH, eu olho sempre de baixo pra cima, cara. Não sei se é porque...
Uhum.
Vocês entendem, né? Vocês homens, macho, entendem.
Teu ponto de fuga, mano. Teu ponto de fuga é do ser humano comum, velho.
Eu olho de baixo pra cima, então eu... Cheguei lá no Rock 1, Rock 2, Nirvana, Star Trek, Star Wars.
Aí o Jurandir grita do meu lado, caralho, Star Wars, porra nenhuma, bicho, mamou na assassina, Júlio.
Aí eu, não, pega, aqui. Pega, tu tá frescando, pega, tu tá zoando aí, não é possível que tenha mamou nessa Xuxa. Jamais teria no filme do Capitão América uma parada dessa. E quando o PH falou, eu falei assim, piada, né? Tá falando piada. Aí eu assisti pela segunda vez e vi de cima pra baixo.
Mas o mais foda dessa cena não é nem ter a Xuxa nem o Mamonas Assassina. É a gente ter Chaves na versão brasileira e não ter Chaves na versão mexicana.
Não, caraca. Não, peraí. O mais foda é o seguinte. Nosso amigo Erinaldo Dantas me mandou uma foto hoje que ele
não,
foi assistir.
Não é meu amigo, não. Quem é esse bicho aí? Me apresenta, pô.
É amigo meio do Jurandir, então, sim. Tá? Foi mal aí, PH. Ele foi assistir hoje no IMAX, lá do Lincoln Center, em Nova York.
Ele mandou uma foto do caderninho do Capitão América, né?
Exatamente. Você tira o pouso na lua e coloca a Xuxa.
Nossa. Tem no link desse post.
Eu acho justo.
No link, no post desse cast, tem lá as várias versões, inclusive dos Estados Unidos, da França. Coreia do Sul tem Old Boy, cara.
É que você não tá... É que isso era uma referência à lua de cristal.
Exatamente. E uma referência também à nave da Xuxa, que pousou por muito tempo em nossos corações.
Vocês acham interessante?
High five.
Vocês acham interessante essas mudanças, assim, essas adaptações? Eu acho bacana, né? Pra pegar os mercados diferentes, né?
Eu só tenho receio de virar regra. Acho que aqui é uma exceção, né? Beleza, botou Xuxa ali, o que é que enriquece, o que é que... Não muda em nada o filme. É só pra gerar isso.
Aliás,
aqui que a gente
muda,
tá fazendo,
você,
né?
Imagina o Capitão América fazendo uma busca no Google pela Xuxa e encontrando Amor, Estranho Amor.
Exatamente. Ah,
quem garante que o Capitão América não começou esse caderninho no visitar o Brasil? com Arnold Schwarzenegger.
Mas aqui, venhamos e convenhamos, o Capitão América tá com um caderninho, ele vai procurar no computador, ele vai conseguir sentar na frente do computador e vai mexer?
Sendo
ele vai nem saber quem que é Google, porra.
Aparentemente sim, aparentemente não, porque ele retira o pendrive sem o remover com segurança, né? Então ele não saca a parada.
Isso é uma puta incoerência do filme. Sacanagem.
Ele coloca o pendrive na loja da Apple e tira sem clicar no remover com segurança.
Acho, o Cris Dias colocou isso no Facebook. Eu acho que vale o disclaimer, Jurandir. Não dá pra se confiar num filme que retira o pendrive sem remover com segurança.
Meu irmão, aquele pendrive que acende luz e tudo mais, é capaz até de voar.
É o pendrive da Shield, cara. É. Tem problema não, já tá seguro.
Mas pra ser o pendrive da Shield, tá gordinho, né? Tá cheião, né? 4 GB só.
Olha, inclusive aquilo ali ainda tem a... Ainda tem GPS, cara, naquilo ali pra localizar onde tá o... É. Pois é, aquela porra ali é boa. Agora...
Nem avião agora, mais tem GPS, mas enfim.
Agora só uma coisa, Roger. Diga. Você que também é macaco velho de quadrinho, certo? Você, meu amigo Roger, que lembra da época da Abril, no qual o JP fazia aquelas traduções malucas.
JP Martins.
Sérgio Aragonês Massacra Marvel, tinha lá... Esse aqui, sofre, pois é, esse aqui sofre mais que torcedor do Fluminense.
Acho justo. Acho justo, inclusive, a dublagem do Yu Hakusho, que faz brincadeira... Ah, eu sou Toguro. Eu acho justo.
O que me pegou mais nesse Capitão América foi o cuidado que eles tiveram em desenvolver todos os personagens.
Verdade, né?
Todos os personagens principais.
Tem uma ressalvazinha, mas continue.
É, eu também, mas vamos lá.
Não, eu acho que existe um desenvolvimento muito bacana, por exemplo, da Viúva Negra. A gente não via tanto desenvolvimento nos filmes anteriores. Teve um baita desenvolvimento. Inclusive, tirou a necessidade de ter um filme... próprio dela. Acabou a necessidade, já tem até aí.
Olha, jura, eu vou discordar um pouquinho, não sei se é nesse ponto aí, que o Draco vai falar, mas pra mim, pelo que me venderam, pelo que a própria divulgação do filme vendeu e pelo que eu enxergo desde Homem de Ferro 2, aquela dali não é a Viúva Negra. A única coisa que me incomodou no filme foi realmente esse aprofundamento barato e com pouco embasamento dentro da trama, não tô baseando em quadrinhos, com pouco embasamento dentro da trama, só pra gente querer entender alguém que não se precisa ser entendida. Uhum. Pô, eu não quero saber o passado da Viúva Negra. Eu não preciso. Ela é aquele ícone. Ela é aquela mulher que bate, resolve e sai.
Não, eu discordo de você nesse ponto. Até porque o que já foi...
Mas se tu se basear em quadrinhos, aí sai. Porque eu tô me baseando em filme.
Não, eu tô me baseando em filme também. É, volta pra Vingadores, que é a aparição anterior da Viúva Negra no cinema, certo? O Loki, ele discorreu toda aquela... todo o passado sangrento da Viúva.
Isso, quando ele tava preso naquela...
Isso.
Prisão de vidro, né?
Isso. E já deu a entender que ela tem realmente um passado muito, muito negro. E aqui a gente viu que ela teve que passar por muita merda na vida dela pra ficar viva. Teve que passar por muita coisa escrota na vida dela.
Mas isso é o bom da entrelinha, Siqueira. Você não precisa...
É o mistério.
É isso.
Tu acha que precisa, então, de um filme solo da Viúva Negra? Que vai ter um
não,
filme solo?
Não precisa de um filme solo da Viúva Negra. Não precisa da gente enxergar, obviamente, a próxima camada da Viúva Negra. Deixa a gente arrancar. Não arranque por mim.
Mas tu viu que nesse filme ela virou quase que um sidekick do Capitão América, né? Assim, ela
porra,
tava...
ela era...
Coisa que ela já foi. Coisa que ela
todo
já foi.
Filme ela é um sidekick.
Pra mim, por que a Viúva era necessária? Ela é necessária pra também mostrar a influência que o Steve Rogers teve nela. Ela saiu daquele estado dela de uma pessoa que ficava se reinventando o tempo todo pra uma pessoa que vai atrás da própria identidade e quer agora saber quem ela é, né, realmente.
E que não tinha um problema de confiança, né? E agora existe uma confiança mútua ali, né?
Isso.
Eles tentaram inicialmente dar aquela sensação de, olha, eles fazem um casalzinho, né? E depois eles viram, não existe casalzinho aqui não, meu amigo.
Eu quero ouvir Rafael Dracon.
O que eu tava pensando é referente a algumas incongruências de roteiro com outros filmes da Marvel, que eu não sei se vocês sentem da mesma maneira. Porque, assim, antes a gente começou lá, que nem a gente falou com o Homem de Ferro, que era o mundo tecnológico. Aí depois veio o Thor, e agora tem que misturar a tecnologia com magia e tal. E aí trouxe os Vingadores e juntou tudo num universo só, que a gente ficou maluco. Só que a partir do momento que a gente tem o Vingadores, esse Capitão América vem depois dos Vingadores, começa a ter umas brechas aí que não fazem sentido. Por exemplo, a Viúva Negra no Vingadores, ela tem uma relação com o Gavião Arqueiro que é quase de dar a entender que eles tiveram uma paixão, foram caso um do outro, uma coisa dessa. Nesse filme... Em nenhum momento é citado isso, nada acontece. O Nick Fury é dado como
de cara. Calma aí, Draco. Calma aí, que tem um detalhe espetacular e que pouca gente percebeu. que ela tá usando um colar com uma flecha.
Exatamente, Jurandir.
É verdade. Ela leu Jogos Vorazes, Jurandir.
É. Não, não joga Jogos Vorazes, mas a referência é clara ao Gavião Arqueiro, isso, que com certeza está na Europa, pra onde o Nick Fury tá indo, no fim do filme ele tá indo pra Europa. Inclusive, as filmagens dos Vingadores 2 estão sendo na Europa. Então.
Exatamente, e as primeiras imagens do Gavião Arqueiro em Vingadores 2 mostram ele em missão na Europa. Outra coisa, Darkon. Foi filmada uma cena no qual eles dizem onde é que o Gavião Arqueiro está. Foi cortada porque eles achavam que ela cortava o ritmo do filme.
Ah, tá. Então, mas é uma cena importante que, esse, que deveria que é ter bacana, sido mantida. Né?
Sabe o que é bacana, amigos? Nisso que a gente está conversando? A sutileza.
Sutileza.
O colar.
A flechinha.
A flechinha isso do é muito colar. Foda. Teve sutileza onde não precisava tanto e onde a gente precisava... Nós mesmos interpretarmos, nós mesmos descascarmos a cebola, já que utilizam tanto esse termo. Aí foi óbvio. Você quer dar um beijo em mim, capitão? Para.
É.
Não, pega. Agora... Aquela cena funcionou bem. Até porque brincou um pouco com a timidez de Steve Rogers, verdade, com aqueles falantes que ele tem.
E com o lado desbocado da Natasha, né? De não se preocupar com as coisas.
E outra coisa. Uma coisa que vocês não podem reclamar de jeito nenhum. Existe química entre o Chris Evans e a Scarlett Johansson.
Claro, muito mais do que
eu posso. Mas são lindos pra caramba, meu amigo.
Não é só isso, não. É o quarto filme que eles trabalham juntos.
É, ué.
Queria ver ter química eu e Scarlett Johansson, mano.
A Marvel vai ter até que repensar sobre isso no cinema, porque o público vai começar a torcer por eles dois até.
Não, shipper, Dracon, tu sabe que existe shipper pra tudo quanto é no mundo. Tem shipper, pelo amor de Deus, pro Tony e pro Bruce Banner?
Shipper?
É, tu sabe o que é shipper, não?
Traduz, por favor.
É quando você torce por um casal, aí você tem o shipper, entendeu?
Entendi.
Então, existe shipper de tudo, tanto que se escreve muita fanfic sobre isso, e muito shipper bizarro, por exemplo. Tem gente que na franquia do Harry Potter torce pelo Harry Potter junto com o Draco Malfoy.
Ui. É verdade. Entendeu? Mas voltando, Siqueira, eu entendo que o filme foi muito bom... pra você, foi muito bom pra mim também. Mas quando você assume que algo é muito bom pra você, não necessariamente pode ser pra mim. Me incomodou bastante a Viúva Negra, como eu brinquei, desde o cabelo até o que não precisava ser sutil sendo sutil. Só isso que eu tô falando, todo o resto, show de bola.
Qual a justificativa pro Steve Rogers? Ele vai lá, ele conhece onde a SHIELD começou, ele vê a foto do pai do Tony Stark, e aí ele vê, caralho, mataram aqui o nosso figurão, caralho, destruiu, já estão destruindo metade da cidade. Pô. Qual a justificativa pra ele não pegar um telefone e ligar pro Tony Stark e falar, caralho, fudeu, estão quebrando
Tony
tudo.
Tony Stark nem armadura tem mais do Dracão.
Não, porra, a armadura ele tem.
Mas não quer dizer que ele não possa telefonar por
Tony Stark. Não, aí é que tá. Dracon, me diz uma coisa. Você tá fugindo da maior agência de inteligência do mundo, certo? Você tá on the run, todo mundo tá atrás de você, todos os telefones dos seus amigos conhecidos estão o quê? Grampeados.
Na casa dele, inclusive, né?
Exatamente isso.
Na casa dele, inclusive, ele fala lá, olha, o Nick Fury, quando vai falar com ele, fala assim, olha, a gente tá... Todo mundo escuta o que a gente fala aqui. Vamos
fingir aqui. Isso é padrão NSA, cara. É você bloqueia todos os contatos do cara pra tentar localizar. Tanto é que ele tá off the grid. Ele tá fora de qualquer conexão.
E as coisas acontecem... Eu acredito que as coisas acontecem muito rápido, sabe? Pra ter uma mobilização assim. Chama os Vingadores. Não é Power Ranger, né? O Zod.
Também tem outro ponto aí. É, se eu não me engano, se queira pode me corrigir, até esse momento, Tony Stark tá meio off, né? Tá meio...
Não. A armadura tá funcionando, ele já tem um reator arc novo implantado na armadura, tanto é que dizem assim, olha, bota o Homem de Ferro pra voar ali na nave na aniversário da minha sobrinha, sabe? Vamos trocar aqui um favor, eu faço isso pra você e você pede pro Tony Stark passar lá na festinha da minha amiga, da minha sobrinha.
Então ele tava simplesmente bêbado.
Não. Pegar tudo que tava acontecendo ali era interno na SHIELD. A merda só foi acontecer mesmo no final do filme.
Sim, é.
Entendeu? Inclusive, o Tony Stark era um dos alvos pra ser destruído pelo...
Tanto que aparece o nome dele lá.
E aparece a porra da Torre dos Vingadores toda montada já. É. Entendeu?
Não... Então, qualquer telefonema que ele desse, até pra tia dele lá, ou pra tia do Batman, ia ser descoberto.
O pensamento básico é que se anteriormente nós tínhamos... O Capitão América tem três caras extremamente fortes como parceiros. você obviamente deduz assim, olha, qualquer problema que eu tiver, eu vou mandar um WhatsApp pra ele, o Tony, fudeu, chega junto.
E eu entendo essa justificativa, ela faz sentido se levar em consideração o Capitão América, que ele é um soldado metido no mundo que ele não sabe como é que funciona direito ainda, tanto que ele tem que assistir Mamonas Assassinas. Mas assim, a Viúva Negra, ela cresceu nesse mundo, e ela, nos filmes do Homem de Ferro, ela tem uma parceria com o Homem de Ferro. Não é possível que ela não tivesse uma maneira de se comunicar com o Tony Stark sem que a SHIELD rastreasse exatamente, imediatamente.
Dracon, lembra do que a Viúva Negra disse em Vingadores? O Stark não confia em mim.
É, ele falou isso mesmo, verdade.
Com aquele cabelo ali, eu não confio também, não. Mas
a Viúva Negra, bem claro, o Stark não confia em mim. O que ela tem de relação dentro dos Vingadores é com o Steve agora. Ela tinha uma ligaçãozinha com o Bruce Banner, mas que deve ter ido pro ralo depois que o Bruce Banner saiu com o pensinho do Alan e com o Gavião, que tá, sabe lá Deus aonde, a gente vai descobrir em Vingadores 2, e com o Nick Fury. Nick Fury morreu, Nick Fury que, aliás, a gente viu que tem um papel muito mais paternal em relação ao Viúva do que a gente pensava.
Verdade.
Uhum. Ele é quase um pai pra ela, a gente vê isso.
A SHIELD desenvolveu nesses 2 anos, é assim, obviamente que iria acontecer isso, né? Ficou claro que depois da invasão de Nova York, tudo ia ser diferente. A invasão de Nova York é o 11 de setembro do universo Marvel.
Até porque, Juras, o curta item 47 deixa uma coisa clara. A SHIELD começou a fazer engenharia reversa em toda a tecnologia Chitauri que acabou caindo na Terra.
Pois é, mas não ficou claro isso, que esse evento que aconteceu em Nova York, dessa invasão que ninguém estava esperando, essa destruição toda, tem muita referência disso do 11 de setembro, que agora a gente tem que desenvolver tecnologia para se proteger, não pode mais ter essa liberdade toda, e que vira quase uma abertura para no futuro, quem sabe, possivelmente a gente ter um guerra civil, que inclusive nesse Capitão América 2 a gente vê pequenas referências assim, do governo cobrando alguma coisa da Natasha. Aquilo dali é um passo para eles tentarem assim, peraí, se a gente não... Ela fala assim, ah, eu tô aqui, quer me prender? É quase você tá desafiando o governo. Pro governo criar uma lei pra controlar os super-heróis, é um pulo, né, cara?
Juras. Mas eles já prepararam isso nos Vingadores, quando o Nick Fury tinha que ficar conversando com os líderes mundiais, lembra? Sim.
Até mesmo, Dracon, no final do filme, quando passa aquelas entrevistas rápidas com a população, aparece um senador republicano dizendo que os heróis tinham que ser responsabilizados pelo que aconteceu. E outra coisa, eu tô também adiantando aqui, mas o Juras já tocou no assunto da entrevista da Viúva, e aquele aí mostrou uma coisa. Existiu um vencedor claro em Capitão América 2. Teve um cara que saiu por cima da carne seca nessa história toda. Tony Stark.
Por quê?
A SHIELD caiu, certo? Ele tem agora a Torre dos Vingadores, com vários heróis, que agora são a fonte de defesa do mundo, todos debaixo do guarda-chuva dele. Você vê a Maria Hill, que correu pra uma entrevista junto às do Tony Stark. Maria Hill, aliás, que vai aparecer no final no season finale da SHIELD.
Isso.
Ou seja, pode ser que o pessoal da SHIELD comece a ser agora financiado. O pessoal do Coulson comece agora a ser financiado pelo Tony Stark. Eu não duvidaria de nada.
E como a SHIELD é uma organização do governo, é um pulo. Era, no caso, né? É um pulo para as indústrias Starks também passarem a ser, que é inclusive o líder da divisão pró-governo do Guerra Civil, é o Tony Stark, no caso.
Imagina o seguinte, Jurandir. Você lembra em Homem de Ferro 2, quando o Tony Stark diz, eu privatizei a paz mundial? Agora ele privatizou a paz mundial.
É, chegou agora, né? Alguns anos depois.
É, agora ele privatizou a paz mundial. Tanto é, se você ver o uniforme do Capitão América em Vingadores, ele não tem mais o símbolo da SHIELD, ele tem o símbolo dos Vingadores. E esse símbolo dos Vingadores é marca registrada das empresas Stark.
Olha.
Ou seja, agora tá todo mundo na folha de pagamento do tio Tony.
Exatamente.
Então, o que só comprova a teoria do Juras de que isso vai gerar a guerra civil.
Estamos caminhando para a guerra civil.
Não agora, né? Mas eu acho que é um pouquinho mais na frente, né?
Ou então uma merda bem grande que vai ser explorada quando o Tony Stark finalmente fizer uma cagada.
Vamos voltar pro Capitão América 2, porque esse filme, ele... Não sei se vocês perceberam isso, mas o PH toda hora tava falando assim, caraca, que filme lindo, que tomada linda, que filmagem linda, que... Porque todo momento, assim, as cenas de ação desse filme, até a coreografia de luta, até a ousadia das câmeras se afastando e se aproximando. É um negócio totalmente diferente do que já tinha sido feito antes.
Isso, né? Isso que eu ia falar, que pra mim a coisa que mais impressionou a princípio foram, era isso, o movimento de câmera que... São dois, né, os diretores, até que...
Isso, são os irmãos.
Filme. Então, muito bom, muito bom mesmo o que eles fizeram, um trabalho de qualidade. E... Eles
sem negligenciar o digital, né, o Dracon? Então, deixando o digital até... ali também. É interessante é isso. Com o digital.
Isso, eles souberam mesclar a coisa. E eles fizeram de uma maneira as cenas de ação que ali a gente viu o Capitão América que a gente estava esperando. Exatamente. Se movimentar. Porque quando a gente vê no quadrinho, a gente bota na nossa cabeça uma movimentação do Capitão América muito original, porque é um cara que luta com um escudo. É um negócio muito louco isso. Ele não tem uma espada, ele não tem um bate-bumerangue, ele não tem nada. Ele tem um escudo.
E Dracon, você vê a discrepância disso quando você vê o Capitão América invadindo com o escudo, metendo a porrada em todo mundo, e corta pra Viúva Negra com a pistola atirando em todo mundo, né?
Então
você
isso.
Vê a diferença, né?
E quando ele entra correndo, ele é uma coisa meio aquele jogo Prototype, quando o cara vai correndo com o escudo e sai levantando as coisas todas no caminho. É meio que isso. Então a gente vê um atleta e ao mesmo tempo ele tem uma movimentação muito original.
Ele ficou mais Capitão América nesse filme. Ele tá agindo mais como Capitão América dos quadrinhos, que a gente tá mais acostumado.
Rod, não sei se você notou, mas tem muito movimento ali de MMA.
Porra, muito. Sim, não é por nada que o Jorge Sampierre... Lutador de UFC é o Baltrock, né? Daquela.
Bat-Hawk.
Bat-Hawk.
É argelino, tá? Uh-huh. Vale dizer. E na verdade, o ator é canadense, confunde ele com francês e ele é argelino. Mas enfim. O ator não, o lutador, né? Só que tem um ponto, viu? Você falou de MMA, Juro. Tem que citar aqui pro pessoal que entende aí e tudo mais. Ele errou o golpe no final, tá?
Aquele quando ele vai dar o mata-leão.
É, não. Tem que fechar o cadeado embaixo pra dar o mata-leão. Se não fechar o cadeado, não sai não, viu?
Acerta a resposta.
Acerta a resposta. Próximo.
Mas olha, o Siqueira, durante o filme, o Siqueira falou, né? Disse assim, olha, essa missão aí, essa primeira missão do Capitão América, é a primeira missão do Metal Gear 2, cara. Dentro do navio, aquela missão quase que stealth... Ele chegando e apagando todo mundo, metendo a porrada em todo mundo. E os caras... Acho que é a fotografia... A fotografia, se querer, é do Trent Opalok. Que é o cara que fez a fotografia do Distrito 9. Então, um cara que sabe trabalhar com câmera, inclusive se distanciando pra mostrar o ambiente inteiro. E essa missão, do navio... Quando a gente vê o Capitão América correndo, a câmera tá muito longe, cara. A gente vê só
o... E você correndo. Vê só o personagem correndo assim, pá, 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 pá.
Muito
e bom. O pior, você não ouve nenhum barulho. É o Capitão América realmente derrubando stealth, os caras de maneira stealth.
É isso que eu ia falar do lance das tomadas. Toda vez que eu falava, eu acho que eu falei isso no filme, eu vou contar, vou assistir de novo, vou recontar. Eu devo ter falado umas 12 vezes, não foi, Júlio?
filme lindo.
Filme lindo. E é toda vez que a câmera realmente saía, ela passeava pela cena.
Ela aproveitava o widescreen do cinema, né, quase.
Exatamente. Ela mostrava, aqui, esse é o briefing da missão. Né? Esse é o briefing da cena. Então, isso aqui é o cenário. Pode começar a jogar. Quando começa a jogar, a câmera entra no Capitão América e aí a gente acompanha ele. Mas só que esse passeio que dá, essa cutscene, digamos assim, que dá antes de iniciar a ação, cara... Que divertido, que bacana. E acima de tudo, mantendo lá a linha blockbuster.
Que era muito fácil eles terem caído por uma direção de cena desse tipo, né? Já ali corta pra cá e corta ali, o golpe.
Até porque eles não. Até porque eles. Os irmãos Russo, em tese, eles não tinham experiência nenhuma em cena de ação.
Pareciam estar bem preparados pra isso, sabe, Siqueira? Porque o que eu vi foram as melhores cenas de lutas de todos os filmes da Marvel. De todos.
Você tem uma relação que também vale dizer, né? A gente fala, pô, o Chris Evans estava muito bem preparado, mas mais uma vez, fotografia e direção, o enquadramento perfeito das câmeras, para que também os dublês não ficassem evidentes.
Exatamente.
E também o digital, porque com certeza teve muito digital.
Teve. E pegar aí é que tá. Os irmãos Russo, eles investiram muito em cenas reais. Tanto é que as minhas cenas favoritas são aquelas de mais pé no chão.
Tipo, a perseguição do Nick Fury, que foi iradíssima no carro.
a perseguição do Nick Fury, a cena do barco com o capitão derrubando os caras, a perseguição na rodovia, que aquele ficou muito bom e foi filmado em loco, realmente. Eles fecharam aquela rodovia por quase uma semana. Imagino quão puto o pessoal ficou.
A do Nick Fury também, né, cara? Ficou claro ali que tinha pouquíssimo ou quase nada de digital ali na Nick Fury.
Pois é, quando chegou no clímax, que realmente era muito digital, deu uma diferenciada, diferenciou um pouco. Não vou dizer uma quebrada, até porque o ritmo do filme eu curti muito bom.
Eu acho que tem os seus valores também, assim. O pessoal fala muito, assim, do Batman 2, né, que teve muito efeito mecânico, vamos colocar assim. Mas, cara, o digital tá aí, o lance não é não utilizar. É utilizar da forma correta, como foi aqui. Porra, vocês acham mesmo que o Chris Evans deu todos aqueles pulos? Vocês acham mesmo que o Chris Evans, sem conseguir encaixar o cadeado, pegou o mata-leão? Não, ele estava preparado a um certo nível, o resto é tudo dublê. E a gente não sentiu isso como a gente deveria ter sentido em se tratando de um blockbuster.
Pega, tem uma cena que é muito clara quando tu falou... Tu sempre tava falando que o filme é muito bonito e tudo. Tem uma hora que o Falcão e o Capitão América estão correntes, assim. Eles dizem assim, quem são os nossos inimigos? Ah, se eles atirarem em ti, eles são os inimigos. Aí o Falcão voa... E o Capitão América pula no chão e ele vem correndo e a câmera...
Isso não é lindo.
A câmera tá um widescreen, o Capitão América tá na pontinha do lado direito e a gente vê o Capitão América correndo de uma ponta a outra.
Não esquecer. Digital, Juras. Tá um digital tranquilo.
Essa cena do Nick Fury que o Juras estava falando antes... Ela tem uma piadinha lá, Jurandir Filho, né, cara? Porra, aquela hora que ele tá fugindo e aí ele começa a pedir as coisas, né? Porra, o que é? Eu quero voar. Não, o motor tá quebrado. Não, então vamos virar um tanque. Não dá. Aqui tá... Porra, mas o que tá funcionando então? O ar-condicionado. O cinema cai, né?
Olha, em Fortaleza isso seria importantíssimo.
É isso que eu ia dizer. No cinema da gente, a gente realmente não riu. Aqui em Fortaleza não houve risada.
É porque é uma necessidade clara, né?
É uma arma, no nosso caso, é uma arma.
Agora, tem uma piadinha ali no começo da cena, que é muito bem localizada, que é quando os policiais, entre aspas, param do lado do carro do Nick Fury e começam a olhar. E ele olha assim, quer ver o documento do carro, é? Porque, olha, não sei se vocês assistiram a série chamada Comedians in Cars Having Coffee, do Jerry Seinfeld.
Sim, Jerry Seinfeld.
Tem um episódio que ele tá com o Chris Rock, certo? E eles estão no carro do Seinfeld, que ele tem um puta do Mercedes. Carro, eles estão no carro, eles param, porque passa um carro da polícia e manda eles pararem. E o Chris Rock fica realmente nervoso. E aí, assim, olha, se eu não tivesse com você aqui dentro desse carro aqui, esse pessoal ia pedir meus documentos, ia pedir tudo. Por quê? Porque apesar de eu ser rico, famoso, eu sou negro.
Faz sentido a piadinha do Nick Fury, né, ali?
Faz sentido, faz total sentido aquela
agora,
piadinha.
Agora, que baita carro, né, meu amigo? Que baita patrocínio também, né?
Chevrolet!
A Chevrolet com seu carro indestrutível, meu amigo.
Não, os dois carros.
Mas precisa de um recall, né? Porque só tá funcionando no ar-condicionado.
Meu amigo, mas os caras metralharam, os caras quebraram pra caramba o carro. E o carro ainda andou pra caramba. Mas, meu amigo, carro indestrutível, meu amigo. Essa é uma baita barulhada.
Vocês usaram um desse no Rio.
Juras, lembra da cena do Steve contra o Quinjet, o jato da SHIELD?
Puta que pariu, que cena épica. Esse...
Que é com a moto, que ele tá com a moto.
Meu amigo, isso. Quando a gente vê aquilo ali, a gente fala, este é o Capitão América, líder dos Vingadores. Puta que pariu, esse cara
primeiro,
é muito foda.
Primeiro, começa na cena já épica do elevador.
Ele metendo a porrada em todo mundo. E a piadinha, né? O cara, ele vendo o Steve Rogers, Sherlock Holmes, né? Olhando o suor do cara ali, descendo pelo cantinho do rosto, o cara com a mão na arma.
Vamos falar mais dessa cena do elevador, vamos. Não, mas termina aí pra gente voltar na do elevador.
E ele fica reparando nesses detalhes, aí vai entrando todo mundo, aí por último entra aquele cara mal encarado pra cacete, dois caras gigantes. Aí o Steve...
Um olho no gato, outro no peixe.
Aí ele, né? Steve, olha... Antes da gente começar, alguém quer sair? Muito bom. O cara é foda.
Além de foda, é educado.
Essa cena é espetacular.
E o combate ali, close combat, é combate do cara do lado, cara. Isso. Não tem espaço pra...
É quase um combate Bruce Lee, meu amigo. Não tem muito espaço não ali. Ali é aquele soco de uma polegada, né?
Que aquela cena ali foi tirada, foi adaptada daquela edição de Guerra Civil, na qual ele pula do aeroporto aviões e vai no jato.
Exatamente.
Aí surfa no jato, né?
Pois é, aqui não, ele pega o escudo, desce 20 andares. Ela despenca 20 andares e usa o escudo pra amortecer o
impacto. Caraca, que cena é essa, meu amigo?
Afonso Solano. Eu vou agora invocar o Afonso Solano, que ele reclamou lá em Vingadores que o escudo do Capitão América aguentou a porrada do escudo do Thor, não sei o quê. É vibranium, meu amigo. Aquilo ali absorve e reflete o impacto.
Exatamente.
Essa cena do elevador, puta, ela é foda pra cacete mesmo. É, ela tem dois lados. Ela tem o lado visualmente bonito, como o PH falou 12 vezes no Pro Jurandir no cinema, que é muito bem filmado, a coisa no pequeno espaço da claustrofobia e tal. E além disso, ela tem uma metáfora por trás dela muito grande. Desde a questão de ser um elevador, ele tava no alto, ele tá descendo. Aí, ao mesmo tempo, tem a coisa dos valores da agência contra os valores do próprio capitão. Como estava sendo comentado, que o Juras até estava falando, o Juras estava comentando sobre como é que isso vai gerar uma guerra civil. O Siqueira comentou como é que pode ser que isso vá parar na mão do Tony Stark. Então, privatize a segurança. E antes, o capitão estava falando exatamente que se lutava pela liberdade. Sim. E o que a SHIELD estava fazendo ali naquele momento era impor o medo. E isso é exatamente o conceito pelo qual se debate em relação ao terrorismo. Como o Juras falou, foi o 11 de setembro, aquela invasão a Nova York. Então, eles trazem isso numa ideia em cima dos filmes de espionagem que a gente vê que influenciaram totalmente o conceito com que pensaram esse filme. É, a gente vê ali influências desde da trilogia Bourne até... Aquelas câmeras do Michael Mann, que
total, digital. Franquia Bourne, com certeza, muita influência nesse filme, inclusive na porradaria.
Sim, aqueles filmes como Fogo Contra Fogo, isso. Como A Profissão Ladrão, os filmes do Paul Greengrass, não só o Bourne, mas até aquela coisa meio documental com aquele filme, alguma coisa. Os caras pegaram tudo isso. Que provavelmente eles cresceram com tudo isso e amando tudo isso, os diretores, né? E colocaram ali com a bênção da Marvel e deu no que deu.
Exatamente. E outra, Dracon, a gente viu antes da cena do elevador o Capitão América se posicionando contra o que a SHIELD estava querendo desenvolver, né? O Robert Redford como cabeça lá da SHIELD e mancomunado lá com outras pessoas e toda a influência da Hydra, que a gente não sabia ainda desse passado da Hydra, dessa influência toda e tudo mais. E o Capitão América disse assim: olha, o Nick Fury morreu e disse pra eu não confiar em ninguém, e eu vou fazer isso, não vou confiar em ninguém, meu amigo.
Ele não tá só indo contra, na verdade eu acho que ele tá indo mais a favor do que ele enxerga de mundo, do que ele acha de mundo, do que necessariamente indo contra a algo. Porque naquele momento, na verdade, ele tá indo contra a tudo. Ele tá indo contra a um mundo cinza. Ele veio, lembremos do primeiro filme, lembremos da história do cara, ele veio do mundo preto e branco. Ele veio onde o vilão de todo mundo era o Hitler.
Isso.
Né? Onde o vilão, o bad guy, era perfeitamente bem definido. Agora não mais. E em vez de ficar gritando aos quatro cantos como um revolucionário de esquina que vocês não devem confiar em fulano de tal, ele simplesmente foi lá e quebrou o vidro, falando do Matuto, ele quebrou o vidro da porra do elevador, cara. Ele saiu do casulo, ele enxergou o mundo cinza. Olha quanta metáfora
numa cena só.
Exatamente, e tchau. Ele olhou pra galera e disse: pessoal, um abraço aí, foda-se vocês, tchau, tchau.
Cansei de ser o bom moço e agora sou eu.
Lembrando, PH, que antes o Nick Fury tinha mostrado todo aquele arsenal que a SHIELD estava construindo, né? Aqueles porta-aviões, né? Que tinham quase o controle total das pessoas, de banco de dados, ele tinha acesso a tudo, e quem eles quisessem pegar no mundo eles conseguiriam. E qual a diferença disso do controle que o Obama falou recentemente que os Estados Unidos têm, né, cara? De controle de todo mundo.
Não, o Obama não falou. Juro.
Tá, não, ele não falou.
O Obama não falou. O Snowden falou.
Tá, alguém falou desse controle norte-americano no mundo inteiro. Qual a diferença disso, cara? E aí, o que é que acontece? Ele se posiciona, ele diz assim: olha... Vale a pena, né? Vale a pena esse sacrifício, a gente apontar a arma nas pessoas pra ter o controle de tudo, né? Não, não faz sentido isso, né?
Porque... Isso é fascismo, isso é fascismo.
Mas isso é claro que iria acontecer, porque a SHIELD ela foi pega de surpresa e o governo cobrou. Que é isso, cara, vocês não são a empresa que existe pra defender a gente? É, por que, que vocês não conseguiram controlar essa invasão? Vocês vão ter que trabalhar nisso. Então toda a tecnologia que eles conseguiram, inclusive a base da própria agência lá, da própria série Agents of S.H.I.E.L.D., que muita gente fala assim, ah, é série bexinha, porque não fala, não tem profundidade do universo S.H.I.E.L.D., aquela coisa gigantesca e tudo mais, porque foca numa equipe pequena, no Coulson e essas coisas todas. Mas quando a gente vê o final do Capitão América 2, a gente entende tudo o que aconteceu, tanto no universo Marvel, nos cinemas, como na própria série, até as justificativas de, por exemplo, aquela parada do presidente no...
Homem de Ferro 2.
No Homem de Ferro 3, entendeu? O cara fala assim, peraí, mas cara, os caras têm acesso assim ao presidente, cara? Tá explicada a questão da Hydra também, né?
Não assim, só isso, Júlio. Imagina o seguinte, certo? O primeiro Homem de Ferro, ele tem como um dos seus plot points a morte do Howard Stark.
Uhum.
O Howard Stark morreu e o Tony assumiu como chefe das indústrias de Stark. A gente descobre aqui no Capitão América que
foi a Hydra que matou.
Que foi a Hydra que matou.
Uhum.
Homem de Ferro 2 tem a presença do Senador Stern, certo? Que ele quer porque quer o controle das armaduras do Homem de Ferro.
Uhum.
Aqui a gente descobre que o Senador, ele é parte da Hydra.
Tudo Hydra também, né?
Certo. Homem de Ferro 3, o presidente dos Estados Unidos é sequestrado e a SHIELD não faz porra nenhuma. Aqui a gente descobre que o presidente era um dos alvos da Hydra.
O Capitão América 1 é Hydra, né?
É o plot. Aí depois disso tudo, vocês vão me dizer que os Illuminati não existem?
Olha aí.
Aí, tá na mídia.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês.
Por favor.
Quando o Capitão América é apresentado lá pro Redford, vocês não pensaram assim, pô, vai dar merda?
Olha.
Vocês não pensaram, quando apresentou pro Pica das Galáxias da SHIELD, vocês não pensaram assim, vai dar uma merda muito
toda
grande.
Toda vez que alguém é apresentado por Robert Redford em qualquer filme, a gente
não aperta. É?
Não, aí não é que é. Tá. Dracon, eu acho que tu vai gostar um pouco disso.
Mano.
Vocês assistiram um filme chamado Era Uma Vez no Oeste?
Claro, do Sérgio Leone.
500 vezes, né?
Pronto. O Henry Fonda, ele tinha a mania de fazer chapéus brancos, certo? Ou seja, os bonzinhos, os caras legais, certo? Uhum. Os mocinhos do faroeste, certo?
Uhum.
Quando o Henry Fonda apareceu pela primeira vez naquele filme, você pensou, ele vai salvar aquela família lá. Não. Não, ele não vai salvar a família, não. Ele é o vilão do filme, gente. O Leone, ele pegou um cara que era conhecido por fazer os mocinhos do faroeste.
Né?
Disse, aqui não. Aqui ele vai ser o vilão fodão.
Foi o que fizeram com o Redford nesse filme, né?
Foi o que o Robert Redford... É o papel do Robert Redford aqui. Os irmãos russos pegaram um cara que costuma ser o cara bonzinho em filmes de conspiração, certo? Costuma ser o cara que vão atrás dele, ou o cara que foi falsamente acusado de alguma coisa. E aqui colocam ele como vilão. Ou seja, é uma referência muito profunda a Era Uma Vez no Oeste.
Siqueira, e essa pegada toda que virou um meme na internet, né? Por causa do Capitão América 2 e por causa do Agents of S.H.I.E.L.D., né, também.
Hail Hydra.
O Hail Hydra, né? Que é um negócio muito bizarro, né, cara? Os caras reviveram a pegada do nazismo em outro contexto, né?
E por isso funciona esse conceito político todo que a gente tá conversando no Capitão América. Que trouxe a coisa da origem desse personagem.
Né?
Porque quando o Capitão surgiu ali, ele era muito realmente o Capitão América. Então foi muito fácil ele ficar obsoleto. Conforme o mundo ia indo evoluindo, ele continuava o super-homem do negócio. Ali não muito interessante. E aí eles chamaram um maluco na época, que é maluco, que eu digo maluco mesmo, né? Que era o
Steven Englehart.
Isso, Steven Englehart. Esse cara era o seguinte, ele era um hippie maluco, que pra vocês terem uma ideia, assim, ele não foi pra guerra do Vietnã, né? Que ele alegava que não batia com a ideologia dele. Então ele pediu dispensa pra né, que ele queria ficar junto com os hippies ali fazendo aquela doideira toda dele mesmo contra o sistema. E o gibi do Capitão América no final da década de ali, 60, 70 não tava vendendo mais nada, a revista provavelmente ia ser cancelada rapidamente, e aí resolveram botar na mão desse cara. E aí imagina, um hippie que tinha alegado objeção de consciência pra não ir pra guerra. e era contra o governo, tava, queria fumar maconha e tomar ácido todo dia. Aí deram pra ele o Capitão América. O que, que ele fez? Ele pegou o Capitão América, botou naquela década de 70, enfrentando mesmo droga, enfrentando conflito racial, botou a coisa mesmo do racismo em cima.
Contra o governo.
Contra o governo, isso, e aí chegou no ápice da história dele lá, que era a época do Watergate, quando começou a acontecer, que o Steve Rogers, e se não me engano era o Falcão mesmo, parceiro dele naquela época, né? Eles investigavam uma conspiração, e eles descobriram que o chefe da conspiração era o presidente dos Estados Unidos, que quando foi descoberto, ele se mata na frente do Capitão América. Isso pra aquela época, pra hoje já ia ser foda, pra aquela época era um negócio como um cara teve coragem de fazer uma porra dessa aqui.
Jack Bauer banalizou, né?
Exato. É a saga que o Capitão América deixa de ser Capitão América e passa a ser apenas o Capitão.
Isso, ele recusa esse título de eu não quero ser uma bandeira dessa sujeira. E é exatamente isso, só que modernizado, que eles trouxeram para a essência desse filme do Capitão América.
Olha, Dracon, só uma coisa. Tem uma coisa muito representativa no fato do Steve, ele ter visitado aquele museu. Não foi uma viagem de ego, porque, pô, vamos colocar o Tony Stark, por exemplo. Se fizesse um museu em homenagem ao Homem de Ferro, ele tá lá, eu sou fodão. Não,
iria estar lá, né? O Capitão América, teoricamente, não esteve lá.
Ele ia estar no Madame Tussauds, né?
O que é que o Capitão América foi fazer lá? Ele foi relembrar os motivos pelo qual ele lutou, sangrou e brigou.
Verdade, Ele foi ver o preto e branco.
Ele foi relembrar do preto e branco. Ele foi relembrar na época que ele tinha uma crença mais forte. E tem uma coisa mais representativa ainda, dele ter largado aquele uniforme, todo modernoso da SHIELD, e ter pego de volta o uniforme clássico dele.
Ok, que ele estava sendo caçado, né? Então não tinha muita opção, assim, né? Mas teve um lado simbólico nisso.
Pois
né?
Em tese ele ainda tinha aquele uniforme guardado em algum lugar, aquele uniforme da SHIELD.
Eu acho que eu entendi esse sentido que tu quis dar, por que ele pegou esse uniforme, porque esse uniforme dele representa a luta pela liberdade, né? Pelas coisas que ele acreditava na época, né? Eu tô lutando aqui contra o mal. E o mal apareceu aqui, então esse uniforme ele representa isso, né?
É como você pegar um presente corrompido e lutar contra ele com as armas de um passado glorioso.
E só quem se lascou nisso foi o Stan Lee, né? Que era o segurança do museu.
Mas o Ben Stiller resolve. Tá?
É verdade, Ben Stiller apareceu depois lá.
De noite o Ben Stiller resolve.
Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante que mostrou foi ele resgatou o Zola lá do Capitão América 1, né?
Pois é, o Zola dos quadrinhos, ele.
Minha cabeça explodiu na hora que eu vi o Zola.
Super computador, né?
Não, primeiro, eu adorei aquele gráfico de Commodore 64, sabe? Aquele gráfico de jogar Prince of Persia no DOS. Nos anos 90.
Não, e a Natasha querendo introduzir o Steve Rogers no universo lá, a Iona Planet Game, né? Fala piadinha dos Jogos Mortais.
Não! Não, Jurandir! Não!
Não!
Calma!
São Jogos Mortais, cara.
Não foi Jogos Mortais.
Tá bom.
Aquilo ali foi Jogos de Guerra. Matthew Broderick, Jurandir. Anos 80.
Tá.
Certo? Aí ela diz, olha, esse aqui é de um filme famoso. Não, eu já assisti o filme. E você lê uma continuação daquela piada do... que eles fazem várias referências à cultura pop nos Vingadores, aí quando fazem de Guaxiosa, eu entendi! Não, agora ele já passou 2 anos, o cara já pegou a Netflix e já tá assistindo lá os filmes clássicos, sabe?
Tá, mas esse supercomputador, ele foi interessante, foi um plot interessante pra revelar o que aconteceu tudo, né? A questão da Hydra, questão dos assassinatos que aconteceram, a questão do controle que já acontecia da Hydra, e você fala, caraca, a Hydra tava no controle de tudo, né?
E outra coisa, Júlio, se você vê os papéis do Zola, aparece aí nos planos para a construção de um robô, certo? Eu não acho que aquele míssil destruiu o Zola de vez, não. Eu acho que o Zola descobriu uma coisa muito interessante chamada Wi-Fi.
Ele é o Org.
Ele é o Org.
Do Game of Thrones.
Tá, legal, eu gostei, é bacana, assim, tudo mais, só que outra cena que me incomodou. Aí vem o meu segundo ponto baixo do filme. O filme vinha numa crescente de espionagem foda. A gente teve, se a gente lembrar da cena do apartamento, Steve Rogers e
o Nick Fury. A meninazinha do Revenge antes, aparecendo.
A meninazinha do Revenge tá lá, putaria vai ter, né?
Van Camp. Coadjuvante.
É. Mas enfim, se a gente lembrar da cena do apartamento, pô, referência a Intocáveis, filmaço, quando o mocinho vai encontrar com o velho guarda no apartamento e o velho guarda morre, e daí o mocinho ressurge e assume a liderança. Enfim, vários outros pontos que a gente vai lembrar de vários filmes de espionagem ou um pouquinho de Bang Bang e tudo mais, né? Se a gente lembrar das lutas.
A morte aí, do Nick Fury, né, pega? Foi emocionante, sim, a morte,
sim,
dele,
sim,
né?
Assim. Sim, altamente espionagem exploitation, década de 80 e tudo mais. Aí, o filme precisava ser sutil pra continuar no lance da espionagem. Mas não, tem que explicar pra galera. Então vamos colocar a cena do Zolo explicando tudo. A tal qual o vilão do Batman, cara.
É, de ter que explicar.
Mas pera aí, esse é o papel do vilão, cara. Esse é o papel.
E outra coisa, eles ainda explicam, olha. Ó, eu tava só falando isso aqui tudinho.
Não
só
pode.
Só pra te enrolar enquanto o míssil tava chegando, tá? Exatamente, aproveita aí.
Inventou a historinha lá, pera.
Inventou a história, cara. Não inventa a história real, cara.
A consciência...
Como assim?
A consciência do Zola... Ele não tinha necessidade de mentir. Até porque ele estava lá com pendrive, que tinha todas as informações, etc. Né?
Eu mais uma vez, eu tô aqui na bandeira do delicado.
Tá bom.
Não podia ser um pouquinho mais delicado ao mostrar o infalível plano da Hydra?
Tá.
Não poderia.
O plano infalível de Cebolinha.
Né? Hein, Dracon? Não poderia.
Eu acho que serviu mais pra desestimular o Capitão América e mostrar assim, olha, meu filho, tu acha que tu tá trabalhando pra quem? Tu tá trabalhando pra gente há muito tempo. Foi um momento dele, do Zola, comprovar a falta de força que o Capitão América tinha.
E sem contar um detalhe, né? Tudo que o Capitão tinha feito até aquele momento foi a favor da Hydra.
Qual melhor do que apresentar pro Capitão América e pra gente que a Hydra tava no controle? Eu achei muito justo essa cena.
Eu gostei.
Eu só acho o manual de instruções, cara.
A adaptação do Zola foi foda.
Eu acho manual de instruções, só isso. Manual de instruções.
O que vocês acharam? O que vocês acharam do vilão?
O Soldado Invernal.
Não, o Soldado Invernal é o vilão físico. E outra coisa, ele é o Exterminador do Futuro, cara. Ele aparece pra fazer o trabalho. Ele vem pra fazer o trabalho. Apenas isso. No momento em que começa a se questionar, é o momento que o pessoal começa a olhar pra outro. Olha, tá começando a dar merda, viu? Tá
começando. Inclusive, a cena dele vindo, andando assim na rua, você quer ir e o Nick Fury de cabeça pra baixo lá no carro. Ele olha pro Soldado Invernal, é bem a Sarah Connor olhando pro Exterminador do Futuro vindo naquele corredor, né? Uhum. É bem aquela cara de baixo pra cima, né? Caraca, que fudeu, né?
Ou então o próprio Coringa no Batman, né?
Exatamente.
Mas
ou pegar muito The Dark Knight isso.
Pode sim, porque o próprio ator disse que se inspirou no Heath Ledger, no Coringa dele, pra fazer o Soldado Invernal.
Ele fez bem, viu? Ele fez bem. O Sebastian Stan, né?
Isso, o Sebastian Stan.
E é engraçado pegar que a cena do carro do Nick Fury capotando é quase igual a cena daquele caminhão do The Dark Knight virando.
E até a andadazinha de lado.
Ah, é muito, muito parecido.
Cara. Ele sai um pouquinho assim de lado. Cara, legal, Soldado Invernal aí... Show de bola, amigão. Muito bom, gostei muito de você. Sabe o que é mais legal ainda? É que é só pra fazer lutinha. Porque...
Porque ele é resolvido
rapidinho. Tem um flashback dele resolvido rapidinho. Foi isso que eu gostei do vilão. O vilão apresenta. O herói acha ruim. Opa, não é bem vilão não, hein, galera? E realmente não, ele não é vilão.
Deixa eu aproveitar esse
ele gancho. É controlado. Ele é um controle, ele é uma marionete, é um puppetia.
Olha lá, Roger.
Deixa eu aproveitar esse gancho. Vou contar uma piadinha antes, tá?
E anunciou piada, já vem, viu?
Essa piada aí já está sendo preparada.
Preparem seus corações. E que vocês vão entender quando ele encontra... Os dois se encontram na ponte e a máscara cai.
Isso. Aí
na hora que ele virar o rosto... Na hora que o Soldado Invernal vira o rosto para olhar para o Capitão América. A piada é a seguinte. Estava um casal homossexual numa ponte... E estavam fazendo bubiça na ponte. Aí chegou o guarda e falou assim... gente, que pouca vergonha é essa? Na ponte, isso é local público. Crianças, velhinhas, idosos passando. O que é isso? Aí o passivo fala... Pera, Jorge, se eu falar com o guarda, para. Aí ele caminha até o guarda e fala... Seu guarda, a ponte é sua. Não. O cu é seu. Não. O Zorzi ali atrás é seu? Não. Ah, então põe Zorzi. Então na hora que o capitão, que o Buck vira, eu soltei a seguinte frase, seguinte palavra no cinema. Só quem conhece a piada que entendeu e riu. Na hora que ele vira, eu falei, Zorzi. Pronto, pode
ser.
Que piada é essa? Porra é essa?
Stand-up é do Roger.
Zorzi na ponte. Se você não fala Jorge na hora que ele
foi
vira,
isso, cara. Entendi. O flashback do Tiririca.
Entendi. Então, Roger, toda vez que a gente ficar numa situação dessa, de acontecer uma cena dessa, de numa dois ponte. Homens se olhando, a gente fala Jorge, é isso?
Não, você tem que falar Jorge.
Não, mas Jorge. Tem que estar numa ponte.
Se vira e bruscamente, olha para o parceiro e fala Jorge.
Jorge.
Ah,
meu Deus. Tá bom. Certo, agora os ouvintes do Rapadura Cast vão ficar imaginando PH Santos e Jurandir Filho
na ponte,
olhando uma
na
ponte.
Na ponte da Barra do Ceará. Barra do
Ceará. O seu PH nem vai chamar o Jurandir mais de Jurandir. Vai chamar Jossi.
É Jurandir, Churas.
Churas.
É. Vamos lá, Soldado Invernal. Porradeiro, né? O braço de metal. Não tem muita explicação, né, meu amigo? É braço de metal e é porrada.
Então, no início a gente tava falando sobre como esse filme é diferente dos outros filmes da Marvel na pegada dele, que tem menos piadinha, ser um filme mais de ação, tem essa coisa de espionagem que os outros não tinham dessa maneira e tal. O vilão, ele também é completamente diferente dos outros que já apareceram, porque se a gente for pensar, por exemplo, no Loki, que ele é o vilão mais carismático do universo, só que ele não é exatamente uma ameaça pro Thor, pelo menos uma ameaça física. Isso, pra ninguém. Aí, até os outros que apareceram, tipo, o Mandarim era uma piada, aquele negócio.
Malandarim, né?
Era piada Malandarim. Mesmo, né?
É, qualquer. Pô, a Viúva Negra sozinha dava porrada no Mandarim, sabe?
O Mandarim Salsi Frufru, né? Ali.
Pô, aquele do chicotinho do Homem de Ferro 2. O Chicote Negro. O Chicote Negro, ele até era uma tentativa, mas assim, você botar ali o Axel Rose América,
o Axel Rose, ele é mais interessante do que ele, né?
Caraca, é muito Axel Rose ele, cara.
É, total. Mickey Rourke. E assim, se o Hulk se transformar na frente do Chicote, ele sai correndo. É uma coisa que não tem uma ameaça exatamente física.
O Abominável deu problema.
O Abominável do Hulk, é verdade. Foi porrada ali.
Isso, é. Mas era pra poder ficar proporcional, né?
Mas ele passou uma lenda explicando, né, do Abominável, etc.
Total,
né?
Total. Agora o Soldado Invernal, não. Ele é uma ameaça que realmente... Você pensa, cara, esse cara, ele pode dar porrada em todo mundo.
E a Viúva Negra tem medo de encarar o cara.
Isso, pra Viúva Negra ter medo. Pô, o cara conseguiu dar um tiro que perfura a mulher pra matar o cara que tá atrás dela. Muito e bom. Deixa uma cicatriz na Viúva Negra. Isso é assim, um cara fazendo um negócio desse, esse cara é sinistro.
É uma cena espetacular, essa cena da ponte ali, do tiroteio e tudo mais, né?
Isso, e o símbolo que os diretores e o roteirista também, né? Os roteiristas e os diretores fizeram com a questão do... Na hora que o capitão faz aquela cena de ação toda e atira o escudo, e ele pega o escudo com uma mão. Aquilo não é só uma cena de ação, cara. Isso. Pô, aquilo é mais uma metáfora que eles estão falando, sem precisar usar a palavra. Mostrando, olha o que esse cara é capaz de fazer. Ele para o Capitão América com uma mão.
Aí você fala, não, mas como é que funciona essa mão de metal dele e tudo mais? Não tem explicação, ele mostra... Graficamente, né? Quando a Viúva Negra joga aquele choquezinho no braço pra inutilizar o braço dele, ele tira e o braço vai se contorcendo todo lá, os ferros e tudo mais. Fechou, se recompõe, morreu, cara.
É
isso aí.
Que aí é que a gente entra no que o PH tava falando. É o caso onde o menos acaba sendo mais.
E outra coisa, até porque a história do Soldado Invernal pode ser explorada num filme posterior. E provavelmente vai.
É, até por causa da segunda cena final, né?
Mas eu gosto muito no Soldado Invernal, é isso aí que o Dracon citou, que eu citei, cara. Ele é só isso, mano. Ele é o cara da mão foda, mano.
Tá, mas ele tem um passado com o Steve Rogers, tá, né? Tá, é óbvio isso, né?
Não, tudo bem.
Ele não é só Invernal, um vilão do Power Ranger, não, sabe?
Mas ele tem duas camadas, ele não tem mais de duas.
Sim. É, ele cara, ele é só isso, ele é muito óbvio. Ele é aquele Buck lá, gente boa e tal, cara, boa praça, que tem uma mão foda, mano, que tá solto aí. Ele é só isso, mano. É só isso. E foi um puta vilão. Por quê? Porque o Capitão América precisava de alguém que ele chutasse e a pessoa não fosse muito longe, ao ponto de demorar 3 dias pra voltar.
O chute do Capitão América tava mais forte do que o chute do Leônidas ali. Né?
Cara, ele dava um frontal, velho, que ninguém voava uns 4, 5 metros.
Nossa senhora!
Que isso?
Nossa.
Caraca. E ele tá forte pra cacete mesmo.
Mas o Soldado Invernal, eu acho que ele foi um vilão legal porque fez o Capitão América suar a casaca, né?
Física e mentalmente.
Física e mentalmente, porque os dois estão pau a pau ali.
Aquela, né, hora que ele dá aquele soco com o braço de metal no escudo do Capitão América, o IMAX tremeu. O chão do IMAX tremeu.
Barulhão, cara. E o braço para, aí você vê as placas de metal, tipo assim, isso. Como o escudo absorve o impacto, o braço também absorve.
Olha aí, cara.
Tá ligado? Então na hora que ele deu a porrada, o braço absorveu também o impacto. Ou seja, não aconteceu nada com nenhum dos dois. Ali o Capitão sacou que, porra, eu tô lutando comigo mesmo.
O Soldado Invernal, ele não é um vilão, ele é um problema.
É um problema, exatamente.
Ele é apenas, exato, um problema. Que foi até, digamos assim, resolvido. Mata Leãozinho, Viúva Negra também deu uns leg-lang nele, deu umas... esconde aqui, aparece a acolá e tudo mais. Levou uma lenhada, fato.
E ela escapou com inteligência, na questão do telefone ali parado, ele jogou a bomba e ela foi na porrada ali. A Viúva Negra, ela é foda isso que ela não foge, né, meu amigo? Ela vai pra cima também, né?
Agora, só uma coisa, viu, gente? Queria comentar isso aqui um pouco mais a fundo. O que é que vocês acharam da resolução que o Steve encontrou pra lidar com o Soldado Invernal?
De se entregar pra ele? Se você me matar, me mata aí. Eu acho muito bizarro isso.
Eu achei legal. Não, eu vou dizer porque é que eu achei legal. Você lembra do diálogo do Steve Rogers, enfim, do Capitão América com o Nick Fury? Quando o Nick Fury diz assim, cara, eu minto. Tem uma galera aqui acima de mim que mente pra mim. Vamos lá, na mentira todo mundo vai. E ele, não pode ser assim, não,
cara. Não pode mentir, né?
Não pode mentir, não. Tem que pagar as contas em dia, não pode atrasar e tudo mais. E no final o que ele faz é dizer, amigão, eu sou isso aqui, se quiser, pode acabar comigo. Essa é a verdade, essa é a real. E se entrega.
É tipo a namorada que apela pro sentimental, né?
O cara traiu a mulher, aí o cara diz assim, tá bom. Então pronto, tá bom, me largue, me deixe.
Estou no leixo, Josh.
me deixe. Duvido você me deixar. Não, te amo, meu amor. E você vai mudar e tudo mais. É isso,
cara. Uma participação muito boa, não sei se vocês concordam, foi pontual, inclusive, da Maria Hill, né, cara? Que ela tinha aparecido lá no Vingadores. E ela tem papel importante, inclusive fazendo referência ao próprio Batman.
Um negócio meio Jim Gordon no The Dark Knight, né?
Exatamente. É que o Capitão América, a Natasha e o Falcão tinham sido presos. E ela lá tava trajada de soldado da SHIELD. E aqueles vilões estereotipados, né? Três covas, cava em três covas.
Não, mas... É tropa de elite ali, cara.
Eu acho, velho.
É tropa de elite ali.
Eles não eram nem da SHIELD, né? Era da unidade Strike, né? Lá, que era uma terceirizada.
A Strike, não, a Strike é como se fosse uma tropa de... É como se fosse um BOP dentro da SHIELD.
Entendi.
Que tinha aquele cara que é onipresente, né? O cara tá em tudo que é lugar do filme.
Inclusive, no final, né? Todo queimado, e aí pegaram ele lá todo queimado e deve transformar num...
Aquele lá, é o Brock Rumlow, ele vira o vilão chamado Ossos Cruzados.
Que isso, cara? Esse cara é queimado aí?
Aham.
Uhum. Ossos Cruzados. Você vai virar Ossos Queimados, né?
Tanto é que você pode ver...
Ossos Churrasco.
Se você ver, por acaso, o suspensório que ele usa, dá um X como se fosse dois ossos cruzados, tipo a bandeira de pirata.
Uhum. Ah, mano, é que botou suspensório na parada, tira fica qualquer seriedade.
Chaves, né?
A gente lembra do Nhonho já.
Não, é...
Nhonho, puta merda!
O Ossos Cruzados é um dos seguidores mais fanáticos do Caveira Vermelha. Ou seja, esse aí é Hydra até a morte.
Entendi. Deixa eu perguntar pros senhores, e o Falcão?
Foda.
Gente boníssima.
Pra caralho.
E que ator, né? Ator interpretou muito bem. Se a gente for pensar como estrutura, o Falcão ele poderia ter sido retirado do filme, que ele não faria exatamente uma grande diferença. Dava pra resolver as coisas sem ele. Mas é que ele é tão foda. O ator incorporou tão bem a situação. E ele faz um contraponto legal com o Capitão América, né? Verdade. Principalmente na primeira cena que a gente já vê ele correndo e o capitão passando à esquerda, a gente já vê a inteligência do roteiro, que roteiro bom a gente sabe, né? Com 15 páginas ali, os 15 minutos a gente já sabe se o roteiro é bom ou não.
No começo já o Capitão América correndo 10 vezes mais rápido do que ele, né?
Não é por nada não, mas dá pra fazer até um paralelo dizendo que o Capitão América é a Marvel e o pobre do Falcão correndo, tentando correr atrás é a Warner.
A DC, é.
Muito inteligente também a maneira como criaram o Falcão, porque entra novamente no que o PH estava falando. Eles poderiam ter feito todo um estardalhaço para contar a origem do Falcão, como é que
chegou. Não precisava, né?
No entanto, foi só um negócio que a gente
usava. Ele mostrou o básico, né? Ele falou assim, não, a gente tava numa divisão lá, eu era piloto, o meu amigo morreu, por isso que eu tava lá naquele grupo, né, de pessoas e tudo mais, aquelas tipo um AA, né?
Não, aquilo é o grupo de ajuda para militares.
É, exatamente.
Para ajudar com estresse pós-traumático após...
É, acaba sendo tipo um AA, só que um AA da galera que...
Que teve perdas significativas.
Exatamente. Pós-traumatizado de guerra.
Aí ele chega lá, não, mas vocês querem me ajuda e tudo mais? Eu não sou da SHIELD, não, mas eu sou um cara que vocês podem confiar em mim. Aí ele mostra lá um relatório, né? Um arquivo, ele fala assim, ó, não, eu fiz isso aqui. Aí a Natasha, mas tu não era piloto? Você
é, mas não é não, um não, piloto. Não,
é o Steve, né?
É o Steve que diz, não era piloto? Eu nunca disse que era piloto.
É. Então, é como o PH falou, é o menos que vira mais, porque é tudo simples e rápido. A gente entendeu quem que ele é, o que que ele representa, qual é o arquétipo.
Aí ele pega aquele vilãozinho da SHIELD e joga lá embaixo, aí vem o Falcão voando com as asas assim, tá que
pariu. Só uma coisa, juras. Jura, só uma coisa. A traição do Jasper Sitwell, certo? Que é o careca.
Careca que tá no Agents of Shield. Ele, inclusive, no episódio 16, ele sai. Senão tem uma missão aqui no barco, que é inclusive o começo do Capitão América 2. Né?
Isso.
Ah, só um parêntese, Thiago, desculpa te interromper. É, pessoas, se vocês não viram Capitão América, não assistam o episódio 17 de Agents of Shield antes do filme.
Sim. Já avisamos isso várias vezes.
Assista depois do filme. Tem uma conexão melhor.
É, o Jasper Sitwell já tinha aparecido nos curtas da Marvel. Isso. No Consultor. Tinha aparecido no Vingadores. Tinha aparecido no Thor, certo? Já era um personagem recorrente. Apareceu muito no Agents of Shield. Aqui a gente. E ele, uma aparição dele muito importante foi no item 47, no qual é ele que recupera as armas que estavam ainda funcionais do Chitauri, certo? É ele que recupera as armas alienígenas. E recruta dois cientistas, aliás, dois pivetes, um cientista e a namorada dele, para trabalharem para reativar essas armas do Chitauri. Ou seja, dá para entender uma coisa. A Hydra está com as armas do Chitauri. Tanto é que isso leva à cena pós-créditos do filme.
Mas a gente voltando um pouquinho pro Falcão, é engraçado como foi desenvolvido ele ali, né? Que ele parecia um cara que se divertia voando, né? Ele parecia o Homem-Aranha com suas teias lá brincando com o Nova York,
cara. Ele é o cara gente boa. Ele é o mais bem resolvido desses heróis da Marvel. É o cara que tá de bem com a vida, de bem com o que faz.
Ele vai ali, resolve e sai fora.
Ele é bem resolvido, ele não tem grandes traumas. Ele é um soldado veterano, ele perdeu um amigo dele, ele tem esse trauma, mas ele tá tentando recompor a vida dele.
A própria brincadeira lá dele, lá no andar 41, brigando lá com ossos cruzados lá e tudo, e ele diz, vocês estão com o helicóptero? Aí o cara vai e pula do andar e cai dentro do helicóptero. O Nick Fury coloca o helicóptero de lado e ele entrando no helicóptero. Que é filme de super-herói, é bom demais, né, cara? Pode tudo, né, cara?
Não, pode tudo dentro de uma certa lógica. Aí é que tá. O filme nunca foge da lógica que foi estabelecida dentro daquele universo.
Né? Não, mas é essa cena do helicóptero. E tirar o pendrive sem ejetar com segurança é foda.
Mas é o pendrive da SHIELD, cara. O próprio nome já fala que já é seguro, cara.
Siqueira, o que é que esse filme tem de easter eggs que a gente pode comentar? Inclusive incluindo as cenas pós-créditos aí.
Bom, começando logo pelas importantes, que é a cena pós-créditos. Que muita gente ficou sem entender, ficou meio... Hã?
O do Mercúrio e da Escarlate?
Da Feiticeira Escarlate.
Eu vi um leitor na minha timeline falar, reclamar pra cacete, porque ele tava no cinema. E aí, na hora que apareceu essa cena, ele escutou ninguém falando atrás dele, uma mulher falando pro namorado, ah, que legal, o Flash vai estar no filme. puta que pariu.
Ai, meu pâncreas.
No cinema, gritaram X-Men.
Eu também acho justo, inclusive, a Marvel Studios criou uma forma de dizer o que são os mutantes, né? São milagres, né? Pra não dizer mutante, né?
O Baron Von Strucker, que é o grande chefão da Hydra, que é o top dog da Hydra. Que a gente achava que com a queda do Alexander Pierce, que é o Robert Redford, a Hydra tinha perdido a cabeça. Agora tem que lembrar. Hydra, você corta a cabeça, aparecem duas de volta no lugar. O Baron Von Strucker é o grande chefão da Hydra. E ele mesmo disse, olha, a gente vai dar aqui umas bases pro Capitão América ir lá conquistar e tal, ele vai achar que tá ganhando, mas enquanto eles descobrirem a gente, tá tudo bem. Porque eles estão com o cetro do Loki.
Exatamente, aparece o cetro do Loki lá.
E olha, lembrando, o cetro do Loki tinha sido apreendido pela SHIELD, mas quem estava dentro da SHIELD? A Hydra. Então só foi dar um jeito de levar aquilo pra lá.
Esses dois mutantes, Siqueira, que não são mutantes, são filhos do Magneto.
Pois é, o problema
são
é
mutantes, sim, velho.
Eles são mutantes. Tá, mas no, na Marvel Studios, a gente não vai ver ele dizendo, olha os dois mutantes, não vão dizer. Não.
Aí é que tá.
Então complica tudo. Né? Você, aliás, se falar que é filho do Magneto, já complica tudo.
Por contrato, os direitos do Magneto e dos filhos dele são da Fox. Agora, como Mercúrio e Feiticeiro Escarlate também são Vingadores, então eles puderam ser transplantados pra cá. Agora, com certas condições. Primeiro, ninguém pode dizer que eles são mutantes.
Não existe essa palavra mutante no universo
Marvel. Não existe Homo Superior no universo Marvel.
É.
Então eles vão ter que dar uma outra explicação pros poderes deles. Por isso vai começar os voluntários, entendeu? Ou seja, eles foram alterados...
Milagres da ciência, como ele isso. fala, né?
Eles foram alterados de algum modo pra ganhar aqueles poderes.
Uhum. Aí chega o Tony Stark e pergunta, quem é o pai dele?
Eu acho que ele seria uma pergunta típica do Tony Stark. Quem é teu pai?
Olha,
ele mexe com ferro?
Não, olha, é o seguinte.
Eu senti uma atração. eu senti uma atração por você, Escarlate. O seu pai tem alguma coisa com metal? Alguma coisa assim?
Não, gente, é o seguinte, é bastante simples. Eles têm que ter um pai terrorista.
Ele é um siderúrgico, né, cara?
Exatamente, é o Lula.
ABC paulista.
Aparece o Lula.
Olha, o pai deles, ele tem que ser um terrorista. Até porque isso faz parte do background dos personagens. Eles têm uma origem ruim e eles tentaram se recuperar através disso. Através
de certa forma, né, o Magneto é um terrorista, né?
Não, o Magneto é um terrorista. Podia colocar eles como filhos do Baron von Strucker, por exemplo.
Aham. Uhum.
Funcionava. Bom, dentro dessa cena você tem vários maquinários, vários easter eggs que estão dentro do galpão da Hydra. O principal deles, o cetro do Loki, que é uma das gemas do infinito, uma das Infinity Stones. Ou seja, já vai linkar isso com o Guardiões da Galáxia, onde o filme é a busca do Thanos pelas gemas do infinito.
Exatamente. A gente vê, por exemplo, no túmulo do Samuel Jackson, a referência a Pulp Fiction, né?
Tinha exatamente.
Ezequiel lá no...
Não, é, The Path of the Righteous Man.
Foda, muito
The
foda.
The Path of the Righteous Man.
Exatamente.
Voltando mais um pouco, tem a referência aos Jogos de Guerra, que a gente já comentou aqui. Isso. Tem a referência.
Era Jogos Mortais, mas era
Jogos de Guerra.
Jogos Mortais, exatamente. I wanna play a game.
Jogos de Guerra, Jurandir. Mas o easter egg mais importante mencionado no filme foi a existência de um médico chamado Stephen Strange, que vocês devem conhecer como o Doutor Estranho.
Mas foi tipo piadinha, né, Siqueira? Lá no terraço, né? Lá do...
Isso, quando o Falcão jogou o Sitwell lá do terraço do prédio, e ele voltou escarrando tudo, quando o capitão pergunta quem são os alvos dos aeroporto-aviões da SHIELD, do SHIELD ou Hydra, né?
Uhum.
Do projeto Insight, ele diz qualquer um que pode ser um perigo. Bruce Banner, Stephen Strange, qualquer um. Nesse Stephen Strange, a gente pergunta, ele tá falando de um médico ou do mestre supremo das artes místicas?
Você quer Doutor Estranho, quem é Doutor Estranho?
O mestre supremo das artes místicas, o mago supremo do universo Marvel. E também membro da equipe dos Illuminati, que são os grandes gerentes do universo Marvel. Essa equipe, aliás, foi um dos estopins para a Guerra Civil. A equipe formada pelo Raio Negro, dos Inumanos, uhum. Pelo Professor Xavier dos X-Men, pelo Homem de Ferro, pelo Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, pelo Príncipe Namor, da Atlântida.
Mas o Doutor Estranho é no Guerra Civil é aquele que caga litros pra parada?
Isso. Não, basicamente ele diz, olha, eu vou ser neutro.
Isso, ele tá lá na Santa Paz do Senhor dele meditando, né?
Uhum. E vai continuar meditando até o final da parada. Uhum. Por isso que eu digo, toda grande mega saga, eles dão um jeito de tirar o Doutor Estranho da parada, porque ele é um personagem muito, muito poderoso. Ele, a participação dele na Guerra Civil dizia que ele liberaria totalmente o conflito.
Entendi, mas ô Siqueira, isso quer dizer que a SHIELD já tem conhecimento dele, né?
Já tem conhecimento dele, seja como médico ou seja como mestre das artes místicas.
Uhum.
O filme dele está confirmado para a fase 3 da Marvel. Ainda não tem nenhum ator vinculado ao papel, apesar de que o Patrick Dempsey estava querendo muito esse papel.
Isso.
Até porque é cirurgião, Mac Dream, né? Faz sentido, né?
Derek Shepard do
Grey's Anatomy. É. O próprio bunker lá onde a SHIELD foi criada, certo?
Isso.
Aquele cenário, creio eu que vamos ver muito dele no futuro próximo. Por quê? Já foi anunciada a série da Agente Carter que vai contar os primórdios da SHIELD. E cujo piloto foi escrito pelos roteiristas do Capitão América 2.
Legal.
Legal.
Voltando aqui mais pra alguns easter eggs, certo? O uniforme que o Capitão América usa junto às operações da SHIELD é baseado no uniforme do Super Soldado, que é o que ele usa quando ele entrega o manto do Capitão América pro Bucky.
Uhum. Ah, inclusive existe esse lado, né? O lado do Bucky ali, inclusive a segunda cena pós-créditos, porque o Capitão América tem uma ceninha no meio dos créditos, aliás, créditos espetaculares, bem feitos para cacete.
Que coisa linda, um negócio bonito.
Que coisa linda.
Foi o
Rodney
que fez, foi o Rodney que desenhou.
Muito lindo os créditos, aí tem essa cena lá do da Escarlate, do Mercúrio, e tem a cena pós-créditos mesmo, né, que é a cena do Buck indo pra aquele museu lá, a exibição lá do Capitão América, e ele meio que querendo se entender, né.
Isso. Que, aliás, é o seguinte, vamos lembrar aqui uma coisa. O Chris Evans, ele tem contrato para 6 filmes, certo?
Isso.
Do quais ele já fez 2. Aquela ponta que ele fez no Thor não conta, certo? Uhum. Ou seja, ele tem só mais 4 filmes.
Aquilo ali foi na amizade.
Aquilo ali foi na amizade mesmo. Ou seja, ele já completou metade do contrato.
Permuta.
Pois é, ele já fez metade.
O almoço pra ele.
Pois é, ele já fez metade do contrato dele. 2 Capitão América e 1 Vingadores. Ele só tem mais 3 filmes. Possivelmente 2 Vingadores e 1 Capitão América. Enquanto isso, o Sebastian Stan, que faz Buck, ele tem contrato pra 9 filmes.
E existe uma especulação, inclusive o Kevin Feige, né? O Dana White da Marvel Studios, o dono da parada. Ele disse que não vê problema algum em substituir atores. E existe uma especulação de que o Buck pode ser o futuro Capitão América.
É bem provável. Que imagina, porque quando acabar os 6 filmes aí que o Seca tá falando, quanto que o ator vai passar a cobrar, o agente do ator vai passar a cobrar pra ele renovar depois desses 6 filmes que ele tem o contrato.
É? Pois é, o Downey Jr., ele tinha um contrato de... O contrato dele original expirou com o Homem de Ferro 3. Ele assinou um novo contrato para mais 2 filmes, após Vingadores 2 e 3, por valores absurdos. Mas também
porque ele ainda leva bilheteria também, né?
Mas também...
Cara, mas só que é muito fácil convencer o Chris Evans para que ele não precise de um contrato absurdo. Chama ele para reunião... E em todas as televisões ao redor, coloca o Quarteto Fantástico passando.
Chris Evans, tu nunca vai ganhar o Oscar. Então fica aqui com nós, aqui da Marvel, se divertindo, ficando rico, é nóis. Nick Fury, ele disse que morreu, né? Pro universo Marvel, ele morreu, né?
Isso. Ele vai aparecer em Vingadores.
Sim, até porque ele vai pra Europa, né? E é onde tá acontecendo o bolo lá do negócio, né?
Aí que tá. Projeções que a gente pode fazer pro futuro do universo Marvel depois disso. Bom, primeiro, você quebrou a espinha dorsal que tava ligando todos os filmes, que era a SHIELD.
Certo, não existe mais SHIELD, né? Acabou
não
a SHIELD.
Não existe mais SHIELD. O próximo filme da Marvel vai ser Guardiões da Galáxia, que vai se passar literalmente do
no
outro
espaço.
Lado do universo. Então não vai ter muita ligação com os eventos que aconteceram no Capitão América. Porém, Vingadores vai ter muita conexão com os eventos do Capitão América. Você vê um Capitão América que agora não tem mais aliança a seu ninguém, a não ser os próprios ideais.
Agora ele é o Capitão.
Não, ele continua sendo América.
Continua, mas se a gente pegar bem, ele é um pouco. Ele é mais capitão do que América.
Ele continua sendo o símbolo, ele continua representando aquele símbolo. Continua querendo inspirar todo mundo como inspirou a Natasha.
Sim.
Entendeu? Só que agora, dessa vez, ele vai fazer sem amarras ao governo, sem amarras oficiais. A Maria Hill, agora trabalhando para o Brasil do Stark, abre um leque imenso para Agents of Shield.
Exatamente. Inclusive, essa série não, ela perde um pouco sentido. Se não existe mais Shield, e agora? Agente de quê?
Agents of Hydra.
Não. Lembrando ainda que eu acho que o Nick Fury vai precisar de ajuda na missão dele.
Então o Coulson deve aparecer em Vingadores 2, talvez? Ou não?
Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu conto mais com o Nick Fury aparecendo mais em Shield.
Tá bom. Até porque tá confirmado ele aparecer no fim dessa temporada, tanto ele como a Maria Hill.
Talvez dando a nova diretriz de onde a série vai seguir.
Exatamente.
Que agora a SHIELD se tornou uma série de espião contra espião. O próprio Nick Fury diz no filme, olha, a gente deu um baque na Hydra, mas ainda não acabou não. Tem muito rato aí que não abandonou o navio ainda não. Então, vamos atrás desses caras, vamos caçar a Hydra. Deu uma direção completamente nova pra SHIELD, que pode aproveitar bem esse embalo e desencavar de vez.
Muito bem. Vamos lá para as notas! Nota de 0 a 10 para Capitão América ou Soldado Invernal. Rodney, por favor, sua nota.
Eu vou colocar o meu monóculo aqui e vou dar uma nota baseada em tudo que foi dito aqui nesse podcast, deverasmente gravado e bem compartilhado com nossos colegas. Eu darei uma nota 8,5 para 9 de 10. Porque eu achei o filme muito interessante, apesar de alguns furos e algumas sacadas, mas é um filme de super-herói. Hã? Então esta é minha nota, 9. 9 de 10. Muito obrigado.
Muito bem. Rafael Dracon.
É isso mesmo, é um filme de super-herói, filme divertido, tem alguns furos, mas a gente releva. E muito bem dirigido, uma fotografia que remete aos filmes de espionagem. Isso. Deu tudo o que precisava para uma nova fase no cinema. Como filme Marvel, também vou em nota 9.
Roger, tu acha... Ele tá onde no ranking do nível de filmes da Marvel?
Ah, cara, eu achei ele bem melhor, assim. Ele tá pau a pau com o Homem de Ferro 1, cara.
Tá. Isso.
Então ele tá lá em cima, ele tá na cabeça ali.
É, tá no topo.
Tá. E tu também, Dracon?
Concordo, é o Vingadores. E aí tem o Homem de Ferro 1 e o Capitão América 2, um do lado do outro.
PHzinho?
Juro, Zé, engraçado, eu vou discordar do Dracon, eu vou discordar do Roger, mas ainda assim, continuo amando os dois.
Dito isso.
Dito isto. Dito isto. Isto foste.
Dá um abraço. Jorge.
Jorge. O mais interessante de Capitão América é que não foi um filme de herói. Ele foi apenas uma parte de um filme de herói. Ele começa e termina realmente como um filme de super-herói, com aqueles arquétipos que a gente já conhece, uhum. Um arquétipo do herói perfeito, que é o Capitão América. E em todo o resto, ele foi um filme de espionagem que, se comparado com filmes de espionagem, sim, tem furos. Mas que, se colocado como filme de herói, eu não acho, eu aceito os furos dele. Uhum. E como eu tô feliz de colocarem, é feliz mesmo, cara. Porque vocês lembram da minha revolta com os filmes de herói.
Verdade, é.
Vocês lembram.
Não aguento mais filme de herói.
Não aguento mais filme de herói. A Marvel me escutou, porque a Marvel escuta o Rapadura Cast e diz: eu não vou te entregar um filme de herói. Eu vou te entregar um filme onde o Capitão América pode ser comparado a Jack Ryan, a Sherlock Holmes, a Jason Bourne.
Pensei ele que pode ia falar ser comparado a Jack Bauer.
A Jack Bauer também. Ainda não, mas Jack's também. Back. Porque são o próprio 007, James Bond, são esses carinhas que vocês, que a gente pode colocar em vários tipos de história diferente, dentre elas a espionagem, que esses caras vão funcionar. O Jack Ryan funciona num puta filme de ação, como o último, né? O próprio Jack Ryan foi lançado recentemente, como num filme de espionagem calminho, que é o Outubro Vermelho lá de 1900 e bolinha. E o Capitão América funcionará daqui pra frente num puta filme de ação e num filme de espionagem dorminhoca lá de 1900 e bolinha. Obrigado, Marvel, por escutar o Rapadura Cast e por não me dar só um filme de herói. Só mais um filme de herói. De me dar o segundo melhor filme da Marvel pra mim, a nota 9. Ela perde só um pouquinho ali pro Homem de Ferro 1, por conta da surpresa que foi assistir naquela época. Mas o mais importante é me dar o Capitão América que a gente precisa, cara. O Capitão América, se ele vira pra câmera, que nem House of Cards ou Ferris Bueller, e se ele disser assim pra gente, calmamente, pulem todos em cima da cadeira, todos nós pularemos. Leadership 20.
A gente fala ordens do capitão, né?
Ordens do capitão, pulemos, amigos. Leadership 20. É isso que o Vingadores precisa pra fase 2. Leadership 20.
Muito bem, muito bem. Eu vou dar minha nota logo aqui. Adorei a cena de luta, achei um filme extremamente bem filmado. Tecnicamente é o melhor filme da Marvel, de todos os sentidos. Melhor do que o Homem de Ferro 1, melhor do que Vingadores. Tem uma história, tem, obviamente, alguns pequenos furos, mas não atrapalha absolutamente nada. Eu não consigo nem lembrar direito os furos. Talvez o furo seja a falta de profundidade em algumas coisas, né? Assim, de só jogar. Jogou, se vira pra entender. Se tu não conhece o universo Marvel, você não vai entender. Se você não assistiu os filmes anteriores ou não lembra dos filmes anteriores, talvez você não lembre de alguma coisa. E isso é um pecado, porque filme tem que se sustentar por ele mesmo, né? Inclusive o museu do Capitão América é uma forma da gente relembrar o filme anterior, né?
Perfeito.
Mas esses furos não atrapalham absolutamente nada. Eu retiro o que eu disse em relação a furo, eu digo que foram algumas faltas, né? Faltaram algumas coisas. Mas ainda assim, eu achei um filme espetacular, um filme de ação que a gente pouco vê tão bem feito no cinema, sem aquelas porradinhas falsas de o cara tá encostando o muro, o cara já tá voando. Não, a gente parece que tá sentindo as porradas que o Capitão América tá dando na galera, sabe? A gente mostra a desproporção da força dele contra esses soldados que a gente vê por aí.
Menos o Saint-Pierre.
Menos o Saint-Pierre, que até ele fala assim, eu esperava mais de você, né? E a gente vê uma porradaria mesmo. Você acredita que o Capitão América tá lutando? Se colocar o Capitão América num octógono, tipo assim, no X-Men 1, que a gente vê o Hugh Jackman lá lutando no octógono, lá quase MMA, é mais ou menos aquilo, uma porradaria bonita.
Até o Falcão diz, olha, se você não for fazer isso, que tal trabalhar no UFC? Vai lá,
exatamente,
cara.
Exatamente.
Ideia brilhante veio aqui na minha cabeça.
Exatamente. Então, assim, é um filme que eu não consigo dar outra nota, senão o 10 de 10.
Dead 10, só para o 10.
Olha aí.
Siqueirinha, sua nota.
Juras, considerando que esse é o filme mais maduro da Marvel, o filme mais impactante que a Marvel produziu até agora.
Belíssimo adjetivo, maduro.
Considerando que ele me fez chorar na cena da Peggy, que aquilo ali realmente me cortou o coração ver o personagem que a gente
aquela... Aquela cena foi emocionante mesmo, viu?
E mostra quanto o Alzheimer é uma doença escrotaça, né?
Botando que até o Capitão América não pode lidar com algumas coisas, né?
Não.
Mostrando também a humanidade do personagem, mostrando também como ele é gente, sabe? Como ele é uma pessoa como a gente, como ele tem sentimentos, como ele não é um Tony Stark da vida que enterra os sentimentos dele por trás de uma piadinha, não. Ele vai lá e mostra o que dá sentido. Ele é um personagem muito, muito verdadeiro, ele é muito honesto com as próprias emoções, certo? Por isso é um personagem mais rico que o Tony Stark.
Então, essa análise do Siqueira é muito interessante, porque a gente sempre se pergunta, antigamente, né? A gente se perguntava, pô, mas como um outro herói vai se igualar ao carisma que o Robert Downey Jr. deu pro Homem de Ferro? Isso que o Siqueira tá falando é muito interessante de pensar sobre isso, como o Capitão América chegou agora num ponto mais humano, em que ele não se esconde por trás das piadas, e aí a gente acaba tomando uma afeição pela figura dele que era tão distante antes da gente, quando ele era um super-homem em vez de um homem na figura do herói.
É por isso que pra mim o Capitão América funcionou tão bem nesse filme. O personagem de Falcão, que mesmo com todo o sofrimento que ele já passou, ele ainda encara a vida com um sorriso aberto, sabe, fazendo piada, brincando, e sempre querendo estar do lado de um cara que ele sempre admirou.
E vai estar do lado, né? Porque no final ficou claro que ele vai estar do lado do Capitão América, né?
Isso. É meio doloroso ver o passado que o Steve tinha tanto carinho por aquele momento que ele viveu, pelas vidas que ele salvou, pelas batalhas que ele lutou, voltando de uma maneira tão dolorosa. A Peggy, que era o grande amor da vida dele, agora se tornou uma pessoa frágil, cujo passado já não existe mais pra ela, por conta do Alzheimer. As memórias do Buck, do amigão, voltou na forma desse vilão ameaçador que praticamente matou o amigo dele, matou o chefe dele, matou o cara que trouxe ele pro mundo de novo. E até mesmo os ideais da SHIELD que a Peggy ajudou a fundar se tornaram pervertidos. A liberdade pela qual ele lutou agora foi trocada pelo medo. Ver o Steve ter que lidar com tudo isso e mesmo assim achar que ainda é possível vencer é uma emoção muito boa pra quem é fã de quadrinhos e fã do personagem. E não é por nada não, mas o pessoal que não queria assistir filme, Capitão América, essa bobajada americana ufanista, o pessoal que não quiser assistir um filme desses por conta desses preconceitos vai perder um puta filmaço. 10 de 10.
Muito bem, muito bem. Olha só. Deixe o seu comentário e suas notas aí para... Sua nota, no caso, né? Sua nota para Capitão América 2, o Soldado Invernal. Voltamos em Guardiões da Galáxia, né? No próximo filme da Marvel Studios, né?
Uga, uga, chaca, uga, uga, uga.
É, só vamos ver esse uga, uga no cinema aí. Muito bem. Você pode seguir a gente lá no Twitter, @jurandifilho, @phsantos, @thiagosiqueiraf, Rafael Dracon, Rafael com PH e Dracon com dois C's, e @RodBuscemi. É isso?
Aí, Buscemi.
É Buscemi que fica mais fácil, velho. Buscemi. Sou
italiano.
As pessoas vão colocar o Q-U-M.
Q-U-C-H-R-O-D-M.
Buscemi. É, Buscemi fica mais fácil.
Arrivederci.
É isso, tchau.
Orlando. Checking troubleshooting, moving down the line. I come apart, baby, but that's okay. Cause trouble, man, don't get in my way. I come apart, baby. I've been for real, baby. Gonna keep moving. Uniforme. Aí o Jundi, macho, que uniforme lindo. Aí eu, rapaz, eu nunca entendi essas cores desse uniforme. Aí o cara atrás, é Estados Unidos, mano. Tá Estados Unidos, mano.
Valeu, Sherlock.
É.